avalia liberar os valores após a auditoria da Corregedoria Nacional de Justiça. São Paulo detém o maior passivo com 4 bilhões de reais. Uma nova massa de ar frio avança para o sul do Brasil e provoca queda das temperaturas em parte do sudeste no começo da próxima semana. O frio é sentido primeiro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e depois alcançará o sul e o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista. No horário de Brasília, 5 e 1.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
E muito boa tarde a você que está na sintonia da Rádio CBN neste sábado, 11 de julho. De 2026. Muito boa tarde, obrigado pela sintonia. Você que está com a gente neste sabadão, o Show da Notícia hoje começando um pouco mais tarde. E vamos até às 21h. Tem bastante informação para você. Temos entrevistas ao vivo, inéditas também para você acompanhar ao longo desse Show da Notícia. E também vai ter a sua participação aqui na nossa programação. Já convido você a mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. O número está na tela para você que quer acompanhar o Show da Notícia pelo YouTube, pelo Globoplay, pelo cbn.globo.com. Nossa transmissão já está ao vivo para você em todo o mundo. É só ter acesso à internet, é de graça. Você... acho que não dá nem para ver, né, hoje o sol brilhando por aqui em São Paulo, mas hoje fez um dia bonito. Mas vai virar, você ouviu aí no Repórter CBN, que vai esfriar em boa parte do país. Daqui a pouco eu vou te contar um pouquinho mais dessa previsão do tempo para todo o país. Conta como é que tá aí na sua região e também o que você anda fazendo neste sábado. Conta pra gente, pretende assistir os jogos da Copa do Mundo daqui a pouquinho? Você ouviu, né? As análises todas aí do nosso time de comentaristas, também do Rodrigo Bittar, falando tudo do que aconteceu até agora e também do que nos espera aí para as próximas fases. Hoje, então, a definição da próxima semifinal, né? Dois jogos neste sabadão para a gente saber quem vai se classificar para a próxima fase. Ih, rapaz! É um trauma, né? São os Vikings. Aliás, teve um vídeo que viralizou, logo no começo que eles começaram a fazer essa comemoração, os torcedores, né? Que teve um jogo específico que a arquibancada toda estava fazendo essa movimentação, mas tinha um sujeito que não. Contrariou todo mundo, né? Aí eu vi ontem um vídeo que ele deu uma entrevista para um veículo de imprensa internacional, não vou me lembrar qual. E ele explicando por que ele não estava fazendo. Ele dizendo que os Vikings não remavam. Ele falou, é uma imprecisão histórica. Então, em favor da precisão, eu estou contrariando toda a torcida da Noruega, que vai pegar hoje a Inglaterra às 6 horas. Você vai ter a atualização do placar aqui no Show da Notícia. E mais tarde, às 10 da noite, tem Argentina e Suíça. Desses dois jogos é que vai sair, então, a próxima semifinal. A outra já está definida, vai ser na terça-feira, 4 da tarde. França e Espanha, vai ser um jogaço, hein? E eu estou torcendo para a França para eu fazer um pouquinho mais de ponto no bolão, porque eu não estou legal no bolão, estou entre os últimos, já não tenho mais chance. Não tenho, infelizmente. Quem tá disputando lá os primeiros lugares, sabe quem é? Paulo Galvão. Apresentador do CBN Madrugada. Tá em segundo lugar, se eu não tô enganado, no bolão da CBN. O primeiro lugar é o Adriano Bernardino, que às vezes você ouve aqui na programação, porque ele fica na mesa de som, especialmente nos fins de semana, né? O Adriano Bernardino é o craque, né? E, por sinal, os dois já foram campeões de bolões passados. Olha, não sei se é coincidência, né? Os dois são muito bons de palpite. Impressionante, os dois liderando e os dois já ganharam bolões de Copa do Mundo aqui na CBN. Em 2022 e 2018. Impressionante. Muito bem, deixa eu falar de entrevistas que a gente vai ter daqui a pouquinho, antes de acionar a nossa reportagem. 5h30, daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, eu vou conversar com o Guilherme Martim, que é um gaúcho de 34 anos, que viajou para assistir a Copa do Mundo. Até aí tudo bem, né? Só que ele foi de Fusca. Ele saiu de Porto Alegre e viajou mais de 17 mil quilômetros de Fusca até chegar aos Estados Unidos. Imagine o tanto de perrengue que ele não encontrou no meio do caminho. Para ver o Brasil perder, além de tudo. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN. E depois do outro Repórter CBN, das 6h30, eu vou conversar com o radialista Geraldo Leite, que também é produtor, integrante do grupo Rumo, que fez sucesso nos anos 80, especialmente, um ícone da vanguarda paulistana, porque ele está lançando uma caixinha que eu estou mostrando para quem nos acompanha por vídeo. É uma caixinha com 52 cartas que tem mini biografias e caricaturas de grandes nomes da música brasileira. Parecem até figurinhas da Copa do Mundo, mas não. São cards com as caricaturas feitas por Eduardo Batistão, e no verso um textinho contando um pouquinho da história, né, de cada nome da música brasileira. Eu achei muito interessante esse projeto. Vem acompanhado de um QR Code com um playlist sobre cada um desses artistas aqui. E é legal para quem não conhece muito, né, de música brasileira. Eu fiquei imaginando que pode ser usado em escolas, por exemplo, né, especialmente os mais jovens que talvez não conheçam muito dos nomes que estão por aqui. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, ó. Garoto, Geraldo Pereira, Hermeto Pascoal, que aliás morreu no ano passado. Então eu vou conversar com o Geraldo Leite daqui a pouquinho, para você também ouvir um pouco de música nesta tarde de sábado, já início da noite, vai ser às 6h30, tá certo? Agora, 5h08, eu vou acionar a nossa reportagem em todo o Brasil. Começando por Brasília. A gente está em contato agora com a repórter Marina Dantas, porque tivemos a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Marina Dantas, boa tarde para você.
Oi, Leandro, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso, em meio aos atritos da campanha envolvendo as discussões com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou das redes sociais nesta tarde para ler uma carta de apoio assinada pelo pai Jair Bolsonaro. Na carta, Bolsonaro afirma que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Em paralelo, Michele Bolsonaro antecipou em 8 meses o lançamento do Movimento Imparáveis, que é voltado à mobilização de mulheres conservadoras. O plano inicial era lançar o projeto apenas após as eleições, porém, com a saída da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher e da briga com Flávio Bolsonaro, a data foi antecipada. O movimento já conta com um perfil no Instagram com cerca de 5 mil seguidores. Leandro.
Muito obrigado, repórter Marina Dantas, falando direto de Brasília, um movimento político importante, porque até hoje a gente não tinha um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro depois dessa desavença pública aí entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E na carta, Michele não é citada, né? Mas aí Jair Bolsonaro reforça o apoio político a Flávio Bolsonaro e reforça a candidatura também dele, que acabou sendo até colocada em dúvida depois da divulgação desse vídeo da Michele Bolsonaro. E até por outros fatos também, que estremeceram bastante a candidatura do senador do PL. Entre esses fatos que a gente teve essa semana, a investigação que mirou agora emendas parlamentares indicadas pelo presidente do partido de Flávio Bolsonaro, que é o PL, né? Valdemar Costa Neto. Você ouviu no repórter CBN a defesa, né, se manifestando, e neste sábado quem falou foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, por meio de uma nota. Fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa dos servidores da Câmara e classificou como inaceitável a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que bloqueou 119 milhões de reais do Valdemar. O bloqueio acontece nessa suspeita de desvio de emendas parlamentares, que a PF está dizendo que deputados federais eram colocados falsamente como solicitantes desse dinheiro, para dar uma aparência de legalidade, porque o Valdemar Costa Neto não tem mandato, ele já foi deputado, mas não é mais. E as indicações eram organizadas em planilhas e enviadas para os ministérios. É um desdobramento de outra operação que aconteceu em dezembro do ano passado, que apreendeu, na ocasião, celulares de servidores. E aí teve uma investigação a partir desses celulares e a PF encontrou mensagens sobre essa divisão de dinheiro das áreas prioritárias, como saúde e turismo, com foco em municípios do estado de São Paulo. Então, os investigadores identificaram o que eles chamaram de um arranjo funcional informal dentro da Câmara. Uma das investigadas é a funcionária Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, que também foi assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Nessa nota oficial, então, de hoje, Hugo Mota defendeu a equipe técnica do Congresso e disse o seguinte, que a presidência da Câmara manifesta seu inconformismo diante da indevida intervenção judicial no mérito de atividade típica do parlamento. A decisão em questão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. Limita-se a inferições e a tentar criminalizar a atividade política. Você vê que a nota de Hugo Mota vai na linha do que disseram os advogados de Valdemar Costa Neto. O presidente da Câmara disse ainda que a liberação das emendas segue todas as regras atuais e os acordos firmados entre o governo e o Congresso. Segundo Mota, os deputados têm o direito de autorizar seus assessores a cadastrar as indicações de verbas de acordo com a orientação das direções dos partidos e que isso faz parte do funcionamento normal do mandato. O que não pode é o próprio presidente do partido, sem mandato, fazer essas indicações. Mas Hugo Mota está tratando isso como normal, como tratou como normal também a defesa de Valdemar Costa Neto. Agora precisa ver o que a justiça acha disso, com base na legislação, correto? 5 horas e 13 minutos agora, a gente continua falando de política e é justamente sobre outro fato que também causa impacto na candidatura de Flávio Bolsonaro, porque tivemos operação também nessa semana contra o pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, na chapa de Flávio Bolsonaro. Aliás, uma primeira suplente é a mãe de Flávio Bolsonaro. E tem novidades. Quem traz pra gente é o Matheus Maciel, direto do Rio de Janeiro. Diga, Matheus, boa tarde.
Oi, Leandro, ótima tarde para você. Todo mundo acompanhando a gente aqui na CBN. E, Leandro, dá para dizer, inclusive, que é o segundo desfalque, né, na corrida da pré-candidatura ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro, da chapa inicialmente indicada por Flávio Bolsonaro, até porque o primeiro que já saiu da corrida era o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mas fato é que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, seja solto. Ele é pré-candidato ao Senado pela União Brasil, como você bem comentou, e ele havia sido preso em flagrante com um fuzil esta semana pela Polícia Federal. A defesa de Canella sustenta que o armamento pertencia a um policial militar responsável pela escolta particular do político, justificativa que o ministro considerou que ainda precisa ser esclarecida ao longo das investigações, e aí, para deixar a prisão, o ex-prefeito terá de usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e cumprir uma suspensão desse porte de arma. Essas medidas são justamente prerrogativas necessárias para que Canella seja solto. A gente ainda está acompanhando atualizações com a Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Polícia Penal, hoje em dia do Rio de Janeiro, que mudou de nome, e eles têm que instalar essa tornozeleira. Só então Márcio Canella pode deixar o presídio aqui no Rio de Janeiro. O flagrante desse fuzil num carro de Márcio Canella ocorreu durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, que investigava um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis em todo o Grande Rio, com suposto aval de agentes públicos. Um relatório do COAF estava indicando que essa rede criminosa movimentou mais de 7 bilhões de reais só nos últimos 6 anos. E aí tinham diversos braços dentro dessa organização criminosa. A suspeita é que Márcio Canella fosse o braço político, desse todo o respaldo e anuência dentro da burocracia do Estado, por assim dizer, e aí o esquema podia prosseguir sem que fosse feitas as barreiras nos municípios da Baixada Fluminense e na região aqui do Grande Rio. A suspeita da Polícia Federal, inclusive, é de que o Márcio Canella, junto dos outros componentes que encabeçam essa organização criminosa, usassem laranjas em todos esses postos de combustíveis. E aí, agora ele foi alvo de busca e apreensão, só que como estava com esse fuzil e foi em flagrante da operação, ele acabou sendo preso, ficou alguns dias preso, ainda está, e a gente segue acompanhando agora para ver se ele vai ser solto ainda neste sábado, Leandro.
Combinado. Qualquer novidade, então, você pode voltar aqui no Show da Notícia ao vivo. Matheus Maciel, obrigado pelas informações. Agora, 5 horas e 16 minutos, eu falei que vai ter virada de tempo aqui em São Paulo, vai esfriar bastante. Em outras localidades, a gente já teve fortes temporais. Estou falando do Rio Grande do Sul, e é para lá que a gente vai. A Joana Manhago está com a gente. Boa tarde para você, Joana.
Oi, Leandro. Uma boa tarde para ti e para todo mundo que está acompanhando. Realmente foi um temporal bem forte que atingiu o estado nessa madrugada e manhã, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Inclusive, a cidade mais afetada foi Eldorado do Sul, que fica na região metropolitana. A tempestade provocou destelhamentos, queda de árvores, postes que foram interrompidos na interrupção de energia. E, segundo a Defesa Civil, pelo menos 101 famílias e cerca de 400 pessoas ficaram desalojadas, precisaram buscar abrigo na casa de familiares e amigos. E outras 10 famílias precisaram ser encaminhadas para um abrigo montado pela Prefeitura de Eldorado do Sul. E também houve danos em um santuário que abriga cerca de 300 animais, uma espécie de abrigo de animais, de acolhimento de animais de rua. E esse santuário se recuperava de um incêndio que destruiu todo o espaço no ano passado. Além disso, também teve registros de estragos em Canoas, também na região metropolitana de Porto Alegre, onde ao menos 13 ocorrências de queda de granizo foram registradas. E essa situação segue em alerta aqui no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém um alerta de perigo, principalmente para a região norte do estado, com uma previsão de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 e 100 km por hora e queda de granizo. Para uma área mais ampla aqui da região, incluindo essa parte do Rio Grande do Sul, segue também em vigor um alerta de perigo potencial com previsão de chuva, rajadas de vento de até 60 km por hora e mais possibilidade de granizo. A orientação é evitar áreas de risco durante as tempestades e acompanhar também os avisos da Defesa Civil. Neste momento tem uma garoa na região metropolitana de Porto Alegre, mas o alerta se estende principalmente para o norte do estado até o final de domingo.
Ô Joana, então esses estragos maiores em Eldorado do Sul, né? Na capital tivemos também algum destelhamento, algo do gênero?
Não, realmente uma chuva forte em Porto Alegre durante a madrugada e amanhã, mas a cidade realmente mais afetada foi Eldorado do Sul, onde essas 400 pessoas, né, ficaram desalojadas, 10 famílias em um abrigo, foi realmente nessa cidade de Eldorado do Sul, que inclusive, Leandro, foi uma cidade muito afetada durante a enchente de 2024. Então, realmente são pessoas que vinham se recuperando, estruturas que vinham se recuperando e agora foram novamente afetadas aí por causa deste temporal da madrugada.
É muito triste. Obrigado, Joana Manhago, falando direto de Porto Alegre, trazendo as informações ao vivo para você. E como eu dizia, a gente vai ter uma virada. Tem ouvinte até aqui participando, ó, também do sul do país, não diz o nome, Vilmar Mendonça. Vilmar Mendonça, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Chovendo muito e muito frio, ele diz. Obrigado pela mensagem aqui para a gente também, viu? Uma boa tarde para você. E eu trago aqui as informações, olha só, de que essa nova massa de ar frio avançando pelo sul do país vai provocar queda nas temperaturas também no sudeste. De acordo com o Instituto Metsul Meteorologia, esse sábado já com temporais, rajadas de vento e granizo nos três estados do sul, então não só Santa Catarina, não só Rio Grande do Sul, perdão. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mínimas de 4 graus e geada na região sul. O frio chega a São Paulo no domingo. Segundo a Climatempo, a gente tem na capital paulista chuva, vento de até 70 km por hora e máxima de 21 graus, isso no domingo. Na quarta-feira, a mínima pode ficar abaixo de 10 graus em São Paulo. No centro-oeste, o fim de semana tem chuva forte e granizo no sul de Mato Grosso do Sul e também numa parte de Mato Grosso, no sudoeste. Na capital Cuiabá, a máxima cai para 29 graus no domingo. Na região norte, o tempo fica seco e quente no Tocantins, com máxima de 37 graus. Já no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, o sábado vai ter pancadas de chuva com raios. No nordeste, o interior segue seco e a chuva fica concentrada na costa, principalmente no litoral entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, onde o tempo muda com pancadas passageiras. Então vai me contando aí como é que está o seu sábado na audiência da CBN. Agora 5 horas e 21 minutos. Deixa eu atualizar para você também informações internacionais pela guerra no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou hoje a Omã para discutir medidas de segurança para os navios no Estreito de Hormuz. Omã fica justamente do outro lado do Estreito de Hormuz, né? Irã fica de um lado e Omã do outro. Os Estados Unidos querem o compromisso público do Irã para manter o estreito aberto. A viagem acontece um dia depois do presidente americano, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo entre os dois países acabou, embora ele aceite continuar as conversas, foi o que ele disse ontem. Nessa semana, 3 navios comerciais do Catar e da Arábia Saudita sofreram ataques e isso gerou como resposta bombardeios dos Estados Unidos contra alvos iranianos e a revogação da licença de venda do petróleo do Irã na última terça-feira. A agência de notícias Reuters informou que Omã tenta mediar o fim da guerra numa reunião com representantes de Irã, Estados Unidos, Catar e Paquistão. A comitiva americana vai ter a liderança do vice-presidente J.D. Vance, do secretário de Estado americano Marco Rubio, do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, que é genro de Donald Trump. Mas a agência iraniana Fars garantiu que o Irã descarta negociar enquanto os Estados Unidos não recuarem. Isso inclui criar um grupo de trabalho para o Líbano e normalizar as exportações de petróleo, porque Israel continua com ações militares no Líbano contra o grupo Hezbollah, né? E o grupo Hezbollah é aliado do Irã. Então o Irã quer que Israel pare também os ataques no Líbano. Neste sábado, o novo líder supremo do Irã, Mostaba Khamenei, usou uma rede social para cobrar vingança pela morte do pai, o Ayatollah Ali Khamenei, que morreu em um ataque americano em 28 de fevereiro, que iniciou essa guerra. Mostaba ainda não apareceu em público e agências locais dizem que ele ficou com o rosto desfigurado no bombardeio. Em resposta aos gritos de morte contra ele no funeral do Ayatollah, o presidente Donald Trump fez uma forte ameaça na internet. Ele disse que 1.000 mísseis estão apontados para o Irã se o país tentar assassiná-lo. Na quinta-feira, o jornal The Wall Street Journal revelou que Israel passou informações de inteligência sobre um plano iraniano para matar Donald Trump. Teherã promete vingança desde 2020, quando os Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani. Apesar das ameaças de Trump de destruir áreas do Irã por até um ano se sofrer um atentado, não houve registro de novos ataques militares entre ontem e amanhã de hoje, ainda bem. 5 horas e 24 minutos agora, também com o noticiário internacional, mas falando sobre a tragédia humanitária que vive a Venezuela depois dos terremotos de semanas atrás. Luiz Fernando Filiage com a gente. Boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. O número de mortos em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 4.333, conforme o presidente nacional Jorge Rodríguez. As informações foram divulgadas neste sábado. O número de feridos permanece em 16.740 e cerca de 17 mil pessoas estão desabrigadas, Leandro. O terremoto duplo de magnitude 7,2 e 7,5 ocorrido em 24 de junho, atingiu especialmente a cidade litorânea de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 desabaram. As equipes brasileiras que realizaram missão humanitária no país desembarcaram nesta sexta-feira no Brasil. Os grupos atuaram no resgate de 14 sobreviventes, segundo o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, o número de mortos na Venezuela depois dos terremotos subiu para pelo menos 4.333 e o número de feridos permanece em 16.740 e cerca de 17 mil pessoas continuam desabrigadas no país. Essas informações, Leandro, foram divulgadas neste sábado e ao longo da programação a gente vai trazendo novas informações aí sobre o terremoto, né, que atingiu a Venezuela semanas atrás.
E a gente tem também informação dos bombeiros brasileiros que foram até lá para ajudar no resgate, na busca por sobreviventes, de que eles já voltaram para o Brasil. O Corpo de Bombeiros de São Paulo já informou que a equipe brasileira desembarcou ontem à noite aqui, e também houve especialistas também de São Paulo, Minas Gerais e Paraná que já estão de volta ao Brasil. 5 horas e 26 minutos agora, um alô para você que participa aqui da nossa programação. Andréia Luz Rodrigues, Vargem Alta, DDD22, onde é que fica Vargem Alta? Vamos ver. Espírito Santo, um abraço para você, obrigado pela audiência, viu? Seja bem-vinda, ela falou que anotou agora o número da CBN. Então, para você que não tem o número, 11 99911 9981, o número está na tela, no YouTube, no Globoplay, caso você não tenha conseguido anotar. José Vasques, na região de Venda Nova, Minas Gerais, um abraço para você. Com a gente aqui, Danilo Silva, de Iquaraci, Belém do Pará. Aqui não se sabe quando é inverno, primavera, outono, verão. O Pará é muito estranho no clima, ele diz. E chove todo dia, né? Eu estive aí em Belém do Pará no ano passado. Aquela chuva forte, torrencial mesmo, no, durante a tarde. Depois passa, parece que nada aconteceu. Um abraço para você, viu? Direto de Puxinanã, na Paraíba, Josete. Por lá, 26 graus. E acho que ela vai torcer pela Espanha, pela mensagem que ela mandou aqui, viu? Um abraço para você também, Orailson Lopes, Itaporanga, São Paulo. Manda um abraço, estou ouvindo o CBN aqui pelo celular. Obrigado pela audiência, viu? E a todos que vão mandando a sua mensagem por aqui. Daqui a pouco eu registro mais da sua participação, 5h28 agora.
CBN, Show da Notícia.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
Um morador do DF foi condenado a indenizar a vizinha por causa de queimadas frequentes que espalhavam fumaça e fuligem para a residência dela. A decisão manteve a condenação ao pagamento de R$ 2.000 por danos morais. Segundo o processo, as queimadas no imóvel vizinho eram constantes e comprometiam a qualidade de vida da moradora. O proprietário recorreu, alegando falta de provas e defendendo que a situação era apenas um desentendimento entre vizinhos. No entanto, o colegiado entendeu que as provas demonstravam a ocorrência repetida das queimadas e a violação do direito ao sossego. Os magistrados destacaram que não é necessário comprovar danos à saúde para caracterizar o dano moral e, por unanimidade, mantiveram a indenização fixada em R$ 2.000. Juliana Souza, para a CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento cautelar imediato da desembargadora Marise Medeiros Cavalcante Chamberlain, que integra o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo. O órgão avaliou que a magistrada se valeu de deboche e excessos verbais contra juízes e integrantes da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em uma sessão. A jurista afirmou em uma reunião que colegas de primeira instância não eram produtivos e chegou a sugerir que eles trabalhassem como animais. 2 jogos definem hoje a outra semifinal da Copa do Mundo. Daqui a pouco, às 6 horas, a Noruega enfrenta a Inglaterra e às 10 da noite, a Argentina pega a Suíça. Ontem, a Espanha venceu a da Bélgica por 2-1 e vai enfrentar a França. O confronto será na terça-feira, às 4 da tarde. Desde 2010, quando foi campeã, a Espanha não se classificava para as semifinais da competição. A seleção brasileira feminina de vôlei voltará à quadra à meia-noite pela Liga das Nações. A equipe poderá assumir a liderança geral da competição se vencer os Estados Unidos. Hoje, o Brasil perdeu para a Tailândia por 3-0. Com o time já classificado, o treinador José Roberto Guimarães escalou as reservas para a partida contra a seleção asiática. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia.
Daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo aqui na CBN. Antes, chegaram muitas mensagens carinhosas de ouvintes, então eu vou dar uma atenção especial a você. Wilson Lima, brasileiro do Rio de Janeiro, mas mora em La Paz, na Bolívia. Está ouvindo a gente de La Paz, olha que beleza. Escuto sempre a rádio pela internet. Amo vocês aí de São Paulo. Ele fala da outra ouvinte, que DDD22, da região dos Lagos. Não, mas é isso mesmo, ela é de uma cidade do Espírito Santo, viu, Wilson Lima? Um abraço para você e obrigado pela audiência direto de La Paz. A Cristiane Santiago Gomes mandou um áudio aqui pra gente, ó, vamos ouvir.
Boa tarde, Leandro, aqui é a Cristiane, eu falo de uma cidadezinha de Manacapuru, aqui na Amazônia. Estou escutando vocês aqui da CBN, quero mandar um abraço para você, para todos os ouvintes e para todos os locutores Manda um alô para nós aqui na Amazônia.
Um alô para vocês aí na Amazônia. Obrigado, viu? Cristiane Santiago Gomes. Deixa eu ver se eu... Manacapuru, é isso, né, a cidade. Um abraço para você. Muito legal ter vocês na nossa sintonia nessa tarde de sábado, viu? Também tem o Augusto no Butantã, vizinho aqui da CBN, Zona Oeste. Como é gostoso ouvir vocês. Valeu a todos que estão se comunicando com a gente nessa tarde de sábado, viu? 5h35 agora. Olha essa história. Guilherme Martim, um gaúcho de 34 anos, viajou mais de 17 mil quilômetros para assistir a Copa do Mundo. Até aí normal, né? Você pega um avião e vai. Mas ele foi de Fusca, de Porto Alegre até os Estados Unidos para acompanhar a seleção brasileira. Ele é criador do projeto Até de Fusca Nós Iremos. É gaúcho, né? Já deu para ligar uma coisa com a outra? Guilherme Martim está com a gente ao vivo. Seja bem-vindo, Guilherme.
Boa tarde, tudo bom? Como é que tá, Leandro?
Tudo certo. E aí, de onde você está falando?
Nesse momento eu tô aqui em Newark, Nova Jersey.
Nova Jersey. Caramba, hein? Uhum. Que aventura. Imagino que você tenha muita história para contar. Já dá até para escrever um livro, não é não, Guilherme?
Ih, dá para fazer um livro com vários capítulos e até um filme, se quiser.
Um
porque
documentário.
Foram 3 meses de estrada, mais de 14 países, mais de 20 mil quilômetros percorridos, 19.800 para chegar até aqui e mais de, sei lá, mais de 5 mil quilômetros rodado dentro dos Estados Unidos acompanhando a seleção.
Você filmou tudo, é?
Tudo registrado no meu Instagram e também agora eu tenho registro também para botar, fazer vlog no meu YouTube. Eu só não postei nada no YouTube ainda porque eu não tô dando conta de gravar, editar, postar, dirigir, descansar. É tudo eu que faço sozinho, né? Então eu vou deixar para quando eu chegar em Porto Alegre poder editar com tranquilidade, fazer um vlog meio documentário assim da viagem, tá tendo no YouTube.
Quer dizer, você tá sem equipe então aí?
É, eu e Deus, e o Fusca.
E o Fusca. Personagem principal aí. É um Fusca 71.
71, isso aí. Esse Fusca há 2 anos já que eu percorro toda a América do Sul toda acompanhando os jogos do Grêmio. O nome do meu projeto faz uma alusão ao hino do Grêmio, né? Que é Até a Pé Nós Iremos. Então eu troquei para Até de Fusca Nós Iremos. E eu, como um apaixonado por futebol, apaixonado pela seleção brasileira, eu pensei: nossa, já que eu sei que o Fusca aguenta longas quilometragens andando por aí, eu vou com ele para a Copa. E aqui estamos. Infelizmente o Brasil não cooperou, né? O Brasil não teve a mesma raça que o Fusca tem, né? E acabou ficando pelo caminho.
Ô, Guilherme, quando que você saiu de Porto Alegre?
Eu saí no dia 2 de março de Porto Alegre e cheguei aqui em Nova Jersey para o jogo da estreia do Brasil no dia 9 de junho.
9 de
foram
junho.
Foram 3 meses. Isso, foram 3 meses e alguns dias aí de até chegar para chegar até aqui.
Dirigindo todos os dias.
Todos os dias, uma média de uns 500 quilômetros, 600 por dia.
Quando que você falou que já viajava pela América do Sul de Fusca, né? Mas quando você falou, não, agora eu vou para a Copa do Mundo, eu vou para os Estados Unidos de Fusca.
Então, o meu primeiro pensamento de vir para a Copa com ele foi no final de 2024, né? Eu comecei as viagens com o Fusca em 2024, acompanhando o Grêmio pela Copa Libertadores. E aí, no final da temporada, quando eu vi que o Fusca suportava longas distâncias, eu pensei, nossa, 2026 tem a Copa, né? Será que o Fusca aguentaria ir até lá rodando? Será que tem estrada? Será que dá para chegar? Eu tinha essa dúvida, né? Aí eu comecei a pesquisar e vi que era possível fazer esse caminho por terra. E só que eu barrei no visto americano, né? Porque até então eu não tinha o visto. E aí eu meio que deixei arquivado esse projeto, porque eu nunca imaginei, sinceramente, que o meu visto seria aprovado. Aí, conforme foi passando o tempo, no meio de 2025, eu pensei, cara, se eu quiser ir para a Copa, eu tenho que tentar o visto, pelo menos. Eu vou tentar, se for aprovado, daí eu vou botar no papel o projeto. Aí eu tentei, de primeiro, meu visto foi aprovado. E aí, em junho de 2025, eu comecei a correr atrás desse projeto, atrás de parcerias, começar a criar conteúdo divulgando e no final deu tudo certo.
E teve alguma preparação, assim, além do visto, é claro, né? Você se preparou de algum jeito psicologicamente, fisicamente, ou o carro precisa de alguma preparação especial?
Então, eu como já estava muito acostumado a dirigir assim, sabe? Eu fisicamente não me preparei nada, só simplesmente entrei no Fusca e saí. Mas preparação no Fusca, como eu também estava com pouco recurso para fazer uma restauração, para deixar ele impecável, eu fui fazendo as coisas mais urgentes, né? Arrumei os freios dele, arrumei o câmbio dele, que estava um pouco ruim, não consegui arrumar 100%, mas deixei melhor que estava. Eu tirei os bancos do carona, do passageiro do lado e do de trás. Lá eu montei uma cama, adaptei uma cama, fiz uma estrutura para pôr uma geladeira portátil para poder transportar alimento. Fiz uma estrutura onde eu pude montar um fogão portátil para poder cozinhar na estrada. Então, tudo que eu pude fazer para economizar nessa viagem, eu fiz. Então, eu não gastava com hospedagem, eu só pagava hospedagem quando não existia possibilidade de dormir dentro do Fusca. Então, eu gastei muito pouco com hospedagem nessa viagem e com alimento também.
Então, foi um hotel de quatro rodas, né?
É um Fusca Home.
Isso, é. E antes disso, qual que tinha sido sua viagem mais longa?
Até então tinha sido para Lima. Eu tinha ido para a partida do Grêmio pela Copa Sul-Americana em Lima, totalizando ida e volta deu 8 mil quilômetros.
É, que já é uma distância considerável, né? Vamos combinar? De Isso. Fusca até Lima?
É, que foi uma viagem assim que eu emendei duas viagens. O Grêmio teve dois jogos fora pela Copa Sul-Americana.
Que ano?
Foi em Mendoza, na Argentina. Foi 2025, ano passado.
É.
Aí o Grêmio ia jogar em Mendoza, na Argentina, e aí depois, na semana seguinte, em Lima, no Peru. Então eu fui de Porto Alegre a Mendoza, aí de Mendoza até Lima. Aí depois de Lima, voltei para Porto Alegre. Totalizou mais de 8 mil quilômetros essa viagem.
Aí nessa viagem...
35 dias de estrada. Não, sem problema. 35 dias de estrada.
Para os Estados Unidos, você passou por quantos países?
No total foram... Eu conto 14 porque... Eu passei pela fronteira de El Salvador, mas eu não cheguei a entrar no país. Mas nos que eu ingressei mesmo foram 13.
13 países.
Uhum.
Em algum, teve algum problema assim para você entrar no país ou não?
Olha, eu tive um problema na fronteira do Chile com o Peru, mas também aqui eu fui mal orientado, sabe? Eu tenho dois Fuscas em Porto Alegre e um Fusca estava com um motor com uma condição melhor do que esse que eu ia sair, né? E aí eu troquei os motores. E aí eu perguntei para o cara que cuida da minha documentação, perguntei, olha só, eu troquei o motor, tenho que fazer alguma alteração no Detran e tal, e eu fui orientado que não seria necessário, porque como os dois motores estavam no meu nome, era só apresentar os dois documentos. E como eu não entendo nada, e a pessoa que entende de leis me explicou, eu confiei e fui. Quando eu cheguei na fronteira Chile-Peru, não deixaram entrar, falaram que o documento tinha que ser... exatamente o mesmo do motor do veículo. Aí eu tive que voltar lá da fronteira Chile-Peru para o Brasil para trocar o motor.
Mas você tá
e aí
brincando.
Depois. Isso. Não, tô falando sério. E essa ida e volta deu 5 mil quilômetros a mais no trajeto.
Meu
2.500 para ir, 2.500 para voltar.
Você não pensou em desistir, não?
Ah, não pensei, porque eu tava tão focado em realizar essa missão que não cogitei desistir, não.
Mas assim, você chegou no dia do primeiro jogo mesmo?
Não, o Brasil estreava dia 13 de junho. E eu cheguei no dia 9.
Quatro dias antes. Você tinha uma margem de segurança, assim, né? Você calculou direitinho.
Isso. Se eu não tivesse esse problema lá no Peru, eu teria chego aqui no meio de maio. Aí eu tive esse problema no Peru, quando eu tive, é que tem um trecho ali também da Colômbia para o Panamá que não tem estrada, e aí tem que botar o carro num container dentro de um navio para o Panamá, é o único trecho que não tem estrada, então, e nesse período eu fiquei, no total deu 8 dias na Colômbia esperando para embarcar, e depois mais 4 dias no Panamá para desembarcar o Fusca do container, então se não tivesse esses atrasos, eu teria chego muito antes aqui.
E você passou por algum perrengue aí? Vamos falar, na América do Sul, mas também na América Central, né? Qual foi o maior perrengue aí que você passou?
Olha, eu passei um bem complicado na Colômbia mesmo. Eu fui roubado na Colômbia. Eu estava num hotel lá, esperando os dias para embarcar o meu Fusca no container. E um pessoal que estava... Teve um pessoal, uns colombianos, que se infiltraram no hotel, se passaram por hóspedes. Aí fiz amizade com eles... tomando uma cerveja, eles botaram droga na minha cerveja, eu apaguei, eles roubaram tudo que eu tinha, roubaram meu celular, meu drone, meu estabilizador que eu faço meus vídeos, roubaram dinheiro. Por sorte, não roubaram o meu passaporte, porque se eles roubam o meu passaporte, teria acabado a viagem na mesma hora.
E aí o Fusca também, né?
E o Fusca também, né?
Só faltava.
Mas por sorte não me roubaram o Fusca e o passaporte e eu pude continuar. Consegui me reerguer graças ao pessoal que me acompanha no Instagram. Montei uma vaquinha lá que consegui arrecadar um valor significativo para poder comprar um celular novo, comprar um drone novo e seguir viagem.
Isso foi em que cidade da Colômbia?
Em Cartagena.
Cartagena.
Bem na cidade onde tu embarca o veículo no container para o Panamá.
Ah,
fica bem no norte, né, da Colômbia.
Quer dizer, o problema maior não foi nem no Fusca. Você não foi assaltado no Fusca, você foi assaltado no hotel.
Não, no hotel, exatamente.
Poderia ter sido qualquer viagem, né? Que eu poderia fazer, né? Qualquer pessoa.
Sim, eu falei pra todo mundo, cara, tu deu mole. Eu falei, cara, eu acho que se acontecesse 10 vezes, eu acho que eu caí as 10 vezes, porque o que eu mais faço é encontrar pessoas no hotel, fazer amizade, fazer janta junto, beber junto, sabe? Então, nunca que eu imaginaria que eu poderia estar sendo enganado ali, sabe?
E aí, a gente está conversando agora, você que ligou o rádio agora, 5 horas e 46 minutos, com o Guilherme Martim, que é um gaúcho que saiu de Porto Alegre lá em março, 2 de março, e chegou nos Estados Unidos 9 de junho, 3 meses depois, para assistir os jogos da Copa do Mundo. Você já tinha conhecido gente que fez esse percurso de Fusca para os Estados Unidos, o Guilherme?
Bom, eu acompanhava muito o Jesse e o Shurastei, né? Que eram aqueles viajantes que estavam indo para o Alasca de Fusca. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente em 2017 lá em Porto Alegre e desde então eu comecei a acompanhar eles. Eu era um admirador. Eles são uma inspiração do meu projeto, porque eu sempre fui um apaixonado por Fusca, mas eu aprendi a querer viajar com Fusca graças a eles. Então, eles acabaram se acidentando em 2022 e hoje eles são uma inspiração do meu projeto.
Muito legal. Agora, a intenção era ver os jogos da Copa do Mundo. Você tinha ingresso?
Não, eu saí sem nenhum ingresso para a Copa, porque estava muito caro, né? Os ingressos da fase de grupos, na primeira leva de venda, saiu por $800 cada. Aí, sem a mínima condição, ou eu comprava o ingresso ou eu viajava, os dois não dava para fazer. Aí eu acabei optando vir sem ingresso, mas no final eu acabei conseguindo participar da União das Torcidas do Movimento Verde e Amarelo. E aí eu tive como representante da torcida jovem do Grêmio e acabei conseguindo ingresso para cada jogo por $60 cada um.
Caramba.
E aí pude acompanhar todos os jogos do Brasil como um representante da torcida jovem do Grêmio.
E só os jogos do Brasil, você viu?
Só os jogos do Brasil, sim. A gente teria ingresso para todos os jogos caso o Brasil avançasse até a final. É. Como o Brasil foi eliminado, os ingressos não são destinados para nós mais.
E você viu todos os jogos do Brasil?
Eu consegui ver todos, menos o Brasil e o Japão. Porque quando eu fui até Miami para o jogo contra a Escócia, e aí tinha 5 dias de intervalo para o próximo jogo, que seria em Houston, lá no Texas. Aí, no meio do caminho, o Fusca parou na estrada, eu fiquei 2 dias parado na estrada arrumando ele, e eu cheguei em Houston quando o juiz apitou o final do jogo. Não, não consegui ir pro jogo. Mas assim, eu fui traído pelo fuso horário, porque na Flórida é 1 hora menos. E aí tava dando que o jogo tava marcado, até onde eu tinha visto, que o jogo ia ser a 1 hora da tarde. E tava dizendo no meu GPS que eu chegaria 1h40 da tarde. Falei, tranquilo, vou chegar com a bola rolando, mas vou ver o jogo. Quando eu entrei no Alabama, diminuiu 1 hora. E aí o jogo tava marcado para 12h. E aí eu cheguei 1h40 da tarde lá, só que já tinha acabado o jogo.
É, e tem isso, né? Porque os jogos foram muito distantes uns dos outros, né?
Sim. É, numa distância de quase 3 mil quilômetros do jogo da Flórida para o jogo de Houston. E depois de Houston, eu ainda voltei para cá para o jogo contra a Noruega, que a gente acabou sendo eliminado, que era mais 3 mil quilômetros.
Então,
só aqui dentro, eu acho que eu rodei uns 10 mil quilômetros. Eu ainda não calculei quanto que eu fiz aqui dentro.
Dos Estados Unidos, né? Uhum. Para mim isso já seria um grande feito, né? Fazer 3 mil quilômetros de Fusca, para mim já seria de bom tamanho.
Sim, é uma experiência, né? Eu tô tão acostumado que para mim já é normal, sabe? Mas todo mundo que eu encontro no caminho, os caras... Não é possível que tu veio do Brasil com esse carro. Eu falei, é possível sim, tá aqui ele. O pessoal me pergunta, ah, legal, tu mora aqui, como é que tu fez para trazer o Fusca? Eu falei, não, moro aqui, eu vim rodando de lá até aqui. Os caras, não, mentira. Só acredito quando eu mostro o Instagram.
Você encontrou algum Fusca nos Estados Unidos?
Encontrei lá no Texas. No Texas tem bastante Fusca, por causa que no México foi a cultura do Fusca é muito forte, na parte da Califórnia também, mas na maioria são Fuscas mexicanos, que foram fabricados no México, não Fusca brasileiro que nem o meu.
Uhum. Ô, Guilherme, quanto que você gastou nessa viagem? Você tem ideia?
Olha, eu ainda não botei tudo no papel, mas acredito que eu já tenha gasto ali mais ou menos 80 mil reais.
Incluindo os ingressos.
Incluindo os ingressos, claro. Só o container da Colômbia para o Panamá foi $2.500.
Uhum.
Então foi a parte que onde eu mais tive que botar dinheiro assim, imediato, sabe? Mas esse container da Colômbia para o Panamá, eu abri uma vaquinha no Instagram e aí eu consegui arrecadar o valor total do container na vaquinha. E graças aos meus seguidores lá, eu consegui executar essa travessia sem precisar tirar do meu orçamento.
E você vive de gravar vídeos, divulgar conteúdo pela internet?
Isso, meu trabalho hoje é criação de conteúdo. Eu tenho patrocinadores também que acreditam no meu projeto e embarcaram comigo nessa. E estão fazendo uma caminhada juntos aí, que está bem bonita de acompanhar.
Quantos seguidores você ganhou nessa viagem toda aí?
Eu saí do Brasil com 52 mil seguidores e agora eu tô com 190 mil.
Muito legal. E tem um detalhe que você faz aniversário no dia do Fusca?
No dia do Fusca, exatamente, no dia 22 de junho. Eu comemorei meu aniversário da melhor forma possível, que foi na oficina arrumando Fusca.
Presentão, hein?
É, o dia inteiro, embaixo do Fusca, todo sujo de óleo.
Onde é que você tava?
Eu tava lá em Orlando.
Em Orlando, na Flórida. Teve um bolinho, não? Né? O mecânico te deu um bolo, não?
Não, porque eu tava sozinho. Eu fui encontrar o mecânico 2 dias depois só.
Você que tinha que consertar o Fusca mesmo.
Isso, eu digo na oficina porque eu tava num posto lá que eu consegui erguer o Fusca e tal. Aí eu arrumei ele, deixei ele rodável. Aí que eu pude ir até a oficina para o mecânico mexer e deixar ele 100%.
Muito legal. Tem vários ouvintes aqui participando. O Rogério Calazans perguntando sobre o percurso. Como é que você fez para passar da Venezuela para a América Central? Mas foi da Colômbia, né? Pelo que você explicou.
Foi da Colômbia, isso. Eu não passei pela Venezuela. Eu fiz todo o contorno. Eu saí lá de Porto Alegre. Eu cortei o Rio Grande do Sul. Saí pela Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Aí depois eu botei o Fusca num container na Colômbia pro Panamá. Aí foi Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos.
E o Zaca Gomes aqui do interior de São Paulo, e tu? Quantos quilômetros você andava por dia? Você já respondeu, né? Eram uns 500 por dia.
É, na média de 500, 600 por dia.
E o seu Fusca é azul, é da cor do Grêmio?
Ele é azul, aham.
Uhum. Azul, branco
ele
e preto?
É azul por causa do Grêmio. Azul celeste do Grêmio.
Tricolor.
Isso.
O Walter de Cuiabá, Mato Grosso, tá bravo com o mecânico que te aconselhou a não mudar a documentação do carro.
Na verdade não foi um mecânico, não. Né? Foi um amigo que cuida da minha documentação do Fusca e tal. Daí eu até perguntei pra ele, né? Falei, pô, cara, tu tinha me dado certeza. Ele falou, cara, é que no Brasil dá pra fazer assim. Nos outros países eu achava que fosse a mesma coisa. Mas tá tudo certo, acabei resolvendo, então tá tudo certo. Já passou.
Se fosse mecânico, o Walter falou, se fosse eu ia processar o mecânico.
Não, ele não é mecânico, é um amigo meu.
Ai, muito bom. O Fernando Dornelles, de São Caetano do Sul, é gremista como você. Esses nossos conterrâneos são diferenciados, ele falou, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Tem mais um aqui. O seu Fusca tem nome? Quem que tá perguntando?
Então,
Valéria aqui de São Paulo.
O certo é todo Fusca ser batizado, né? Mas eu ainda não achei um nome ideal pro meu Fusca, sabe? Já me sugeriram muitos nomes, mas ainda não veio nenhum que eu sinto que pegou, sabe? Então, eu, por enquanto, ele não tem nome. Uns chamam de Fusca... Como é que é? Fuscopeiro, Fusca Imortal, por causa do Grêmio, né? Mas eu ainda não batizei ele oficialmente. Até se alguém quiser me ajudar a criar esse nome no Instagram, lá eu vou abrir uma enquete para ver se o pessoal me ajuda.
Muito legal. Guilherme, agradeço demais sua participação. Então, você vai ficar por aí? Quanto mais tempo em Nova Jersey?
Eu vou ficar aqui em Nova Jersey até o final da Copa. A Copa termina dia 19 agora. E aí eu tô. O Fusca, ele, nesse momento, ele tá na oficina, né? Porque tá com um vazamento de óleo. Eu tô ajeitando ele para poder fazer a rota 66. Eu quero fazer a rota 66 de ponta a ponta. Quero passar em Las Vegas e quero terminar lá na Califórnia. Daí lá na Califórnia eu vou ver o que, que eu faço. Se eu subo um pouco mais pelo país ou se eu começo a voltar pra América Central, depois América do Sul e voltar para casa.
Ah, muito legal. Olha. Força de vontade, hein, para fazer uma viagem dessa e continuar fazendo outras viagens também, né? Muito legal. Agradeço demais sua participação aqui, Guilherme. Tudo de bom para você.
Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês. E quem quiser acompanhar a caminhada, é só ir lá no Instagram, até de Fusca nós iremos, que lá eu registro tudo das viagens.
Muito bom. Guilherme Martim conversou com você aqui no Show da Notícia da CBN. Agora, 5h56. Enquanto eu conversava aqui com o Guilherme, tem um ouvinte aqui, o Alexandre Mota, aqui de São Paulo, dizendo que muitas outras pessoas também fazem essas viagens, muitos viajantes com o mesmo percurso e nada foi divulgado. A gente está falando de Copa do Mundo, né, de uma viagem completamente inusitada, enfim, não entendi sua mensagem, viu? O Alexandre Mota. De qualquer forma, obrigado pela audiência. Também aqui com a gente o Ricardo. Pergunta como ele fez para levar o gás do fogão. Ih, agora acabou a entrevista. Ricardo de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço para você. Também com a gente aqui de Brasília. Quem que tá falando com a gente? Difícil de achar os nomes aqui. Final de telefone 6900. Também pelo WhatsApp. Um abraço para você. Agora, 5h56, daqui a pouco mais da sua participação. E depois do Repórter CBN, a gente vai falar também mais de Copa do Mundo, porque tem jogo começando daqui a pouquinho, às 6h, 5h57.
CBN, Show da Notícia.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Tribunais de Justiça Estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$500.000 referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil, reais, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. Reportagem Marina Dantas.